Notícias da Assembleia.
A participação feminina na política brasileira é historicamente bem inferior à dos homens. As inúmeras tarefas, como a dupla jornada em casa e no trabalho, acabam sobrecarregando o dia a dia e afastando as mulheres do cenário político no país. E nestas eleições municipais, esse distanciamento pode ficar ainda maior, de acordo com estudiosos do assunto, por causa do novo coronavírus. Mas como a pandemia, que traz problemas em todo o mundo, vai prejudicar a presença feminina no processo eleitoral? De acordo com o TSE, no último pleito, em 2018, na escolha para os cargos de governador, senador e deputados federal e estadual, 9.204 mulheres se candidataram no país e só 290 foram eleitas, contra 1.391 homens. Em Minas, foram 754 candidatas e só 14 eleitas. Hoje, o número de mulheres na Câmara dos Deputados e no Senado não passa de 15% do total de homens. A média de ocupantes mulheres também fica em torno de 15% nas assembleias legislativas estaduais. E o isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus está trazendo mais limitações à participação feminina, como analisa a mestre em Direito e presidente do Instituto Direito Eleitoral do Distrito Federal, Maria Cláudia Bucchianeri.
Crianças sem poderem ir para a escola, mas tendo que fazer um trabalho à distância, isso tudo, esse caldo todo, lamentavelmente, se fez pesar ainda mais sobre os ombros das mulheres, porque a gente sabe que ainda hoje não temos na nossa cultura uma divisão mais paritária dos papéis e das atribuições domésticas.
E quais as consequências disso, Maria Cláudia Bucchianeri?
Contexto de dificuldade tem estimulado as mulheres a se engajarem, a tomarem a decisão de participar num momento que já está tão pesado para todo mundo, a gente não desconsidera, mas para as mulheres de uma maneira muito particular. E aí vem o grande receio, como fazer, e esse é o grande desafio das lideranças políticas numa eleição como essa, como trazer essas mulheres para dentro do processo eleitoral num contexto já tão difícil.
A mestre em Direito Político e assessora do TSE, Júlia Barcelos, também atribui aos partidos políticos esse incentivo à representação feminina. Segundo ela, entre os 33 partidos registrados no TSE, só 4 têm uma mulher na presidência.
Na composição das comissões, dos 27 partidos que têm atuação, né, representação no Congresso Nacional, a média de membros nessas comissões é de 20%. Então, a gente vê que tem uma subrepresentação das mulheres já dentro dos próprios partidos políticos. E que, por isso, eles são muito, muito, muito importantes nesse processo de viabilização dessas candidaturas, que tem que ser candidaturas reais.
Júlia Barcelos lembra que, além da Covid-19, da falta de apoio, de tempo e disponibilidade que afastam as mulheres da política, quem superou as dificuldades e foi eleita também enfrenta outros problemas. Ela levanta uma questão delicada, a violência política de gênero.
Teve seu expoente máximo no assassinato, né, da vereadora Marielle Franco, que era uma mulher negra, uma mulher bissexual, uma mulher que ocupava um espaço político, né, que tinha uma atuação muito forte, e dentro desse exercício, desse cargo, ela foi assassinada. Existem outras formas de violência, violência verbal, que as mulheres sofrem no espaço político, e por isso que a gente tem que reconhecer também que, mesmo antes da pandemia, esse ambiente da política é um ambiente hostil para essas mulheres.
Mudanças na legislação pretendem estimular a participação das mulheres nas eleições. Uma delas é que, de acordo com o TSE, no mínimo 30% das candidaturas devem ser femininas. A outra obriga os partidos a direcionarem 30% do valor do fundo partidário para a campanha de candidatas e o mesmo percentual de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, e para o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Júlia Barcelos e Maria Cláudia Bucchianeri veem essas regras como avanços. Para Júlia Barcelos, recursos e visibilidade são fundamentais.
As mulheres querem ocupar esse espaço, que elas têm total capacidade e interesse político. Elas precisam de recursos, de visibilização dentro do partido e fora do partido. E por isso foi tão importante a decisão do STF e depois a decisão do TSE na consulta, né, relatada pela ministra Rosa Weber, que garantiu que, além do número de candidaturas de mulheres, elas tivessem acesso a recursos proporcionais e também a tempo de televisão proporcional. Então, a gente sabe que, dando recurso, dando visibilidade, as mulheres conseguem chegar lá.
Maria Cláudia Bocchianelli acredita que essa é uma luta de todos a favor do fortalecimento da democracia.
Essa causa é uma causa de todos. Quando a gente tem uma baixa representatividade feminina, quem perde é a própria qualidade da nossa democracia. Então, acho que a superação do problema passa pela superação da cultura de prevalência masculina no ambiente político. É aí que mora a solução do problema, segundo eu entendo. A gente precisa superar essa cultura dentro dos partidos.
E em 2020, a Justiça Eleitoral pretende ser mais rígida com os partidos que fraudam candidaturas femininas, as chamadas candidaturas laranjas. Terá que ser apresentada por escrito a autorização das candidatas para garantir que elas têm mesmo interesse em concorrer e não foram indicadas apenas para cumprir a cota feminina. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.